Bom dia, gente. Tudo bom? Aqui é o professor Ricardo Bulhões falando. Hoje a gente vai falar sobre formação contratual, tá bom? Vai ser o assunto dessa primeira aula e aí a gente vai dando continuidade nos assuntos do semestre todo. Um forte abraço, Deus abençoe. Bem, pois bem. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade nos assuntos que nós já estávamos trabalhando durante a semana, tá bom? Pelo menos desde o rompimento que nós tivemos, né, de conteúdo em sala de aula. Aí eu só quero justificar qual é a nossa dinâmica de hoje. É um conteúdo denso, tem muita informação, porque a gente não tem aqueles lapsos de interrupção em sala de aula, nem de ditar para estruturar no caderno, só que qual é a primeira orientação que eu dou para todo mundo? Para você pegar os tópicos abordados em sala de aula, anotar, vai pausando o áudio, vai anotando, você vai perceber que o conteúdo, do ponto de vista de conteúdo, esse áudio aqui vai ter 30 minutos, mas do ponto de vista de conteúdo vai ter muita coisa, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de formação contratual, a gente já está andando, só para poder recapitular o que a gente faz em toda a aula. Nós iniciamos nossa matéria dizendo que é contratos, é um negócio jurídico em que as partes têm autonomia da vontade buscando regular efeitos patrimoniais. Esse é o conceito presente no primeiro Código Civil, no segundo foi reformulado, porque hoje nós temos limitações em princípios fundamentais, quais sejam o artigo 421 e artigo 422, né, do Código Civil, perfeito? Função social do contrato e boa-fé objetiva, respectivamente. Aí, nos nossos próximos encontros, a gente falou quando é que um contrato existe, é necessário partes, manifestação de vontade, objeto e forma, e quando é válido, capacidade genérica, aptidão específica, consentimento, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, a forma deve ser prescrita ou não, proibida em lei. Depois nós falamos de princípios fundamentais em matéria contratual, finalizamos falando de boa-fé. No nosso outro encontro, nós falamos dos desdobramentos da boa-fé no Código Civil 2002, proibição do venire, contra factum proprium, supressio, surrectio, tucoc, cláusula de stop, exceptio doli. E aí nós falamos sobre a Lei de Liberdade Econômica, que alterou o artigo 421 e outros institutos do Código Civil, né? Foi a dinâmica que a gente fez no outro espaço. E a gente iniciou formação contratual. O que é que a gente falou até aqui agora? Que toda relação contratual, independente de qual seja, ele possui etapas, né, na sua formação. Então, nós falamos que existem a negociação preliminar, proposta, aceite e a conclusão do contrato, perfeito? É interessante a gente falar que toda a doutrina civil fala que o consentimento deve estar presente, perfeito? Na manifestação de vontade, que é aquela convergência de manifestações de vontade. A partir de agora, eu vou falar um pouco mais lento, perfeito? Mas ainda naquele ritmo que é um ritmo mais rápido, porque estamos gravando uma aula com o conteúdo passado de maneira direta. Pois bem, a primeira etapa de uma formação contratual é a fase de pontuação, né? Que nós também chamamos de negociação preliminar, que a principal característica dessa fase de negociação é a não obrigatoriedade. Nós deixamos isso muito bem formulado, né? A fase de pontuação, as negociações preliminares, elas não criam vínculos, perfeito? Isso porque a possibilidade de realizar negociações é um direito, né, concedido no nosso ordenamento jurídico, né, tem uma natureza constitucional, né, está atrelado ao princípio da obrigatoriedade, né, então significa que as partes têm que ter essa liberdade, né, de poder celebrar ou não negócios jurídicos, optar se querem ou não a celebração, né? Então, a fase de pontuação é a primeira etapa que não se cria vínculo, né? Ninguém é obrigado a formalizar contratações, a gente já falou isso, tem autonomia da vontade, mas uma vez feita, né, a gente passa para uma segunda etapa, que aí sim já se cria vínculos. É muitíssimo importante a gente falar também uma coisa, que há um direito subjetivo de não contratar, é isso que nós estamos falando. Se você estiver anotando no seu caderno, coloque fase de pontuação, não cria vínculo, perfeito? É um direito subjetivo das partes de quererem ou não formalizar as contratações, mas não significa dizer que danos gerados nessa fase não devam ser indenizados, né? Porque a gente já sabe que, dependendo da circunstância do caso concreto, podem haver indenizações. Então, pode existir responsabilização, inclusive, né, inclusive nessa primeira fase de pontuação. E o princípio da boa-fé, nós já ventilamos isso em sala de aula, é um princípio que deve estar não só na relação contratual, mas pré-contrato e pós-contrato, né? Antes, inclusive, nós tivemos uma aula de interpretação para falar que a boa-fé norteia, é um princípio norteador, inclusive, das interpretações dos contratos. Então, é muito importante a gente pensar que, embora não se crie vínculo nessa primeira etapa de formação contratual, se gerado dano, nasce o dever de reparar. Perfeito? Agora, a segunda etapa de uma relação contratual se chama proposta, né? Segunda etapa, no seu caderno você vai botar proposta. De novo dizendo, esse áudio tem que ser ouvido aos poucos, né? Você vai ouvindo, parando, você vai perceber que vai ter mais de 1h40 de aula nesses pouco mais de 30 minutos que a gente vai poder conversar aqui hoje. Depois das negociações preliminares, vem a proposta, que é aquela primeira manifestação de vontade do indivíduo no sentido de formular o vínculo contratual. A proposta está presente no artigo 427 do Código Civil, quando diz que a proposta do contrato obriga sim o proponente, perfeito? Se o contrato não resultar dos termos dela, natureza e das circunstâncias, que são as hipóteses de não vinculação da proposta, tá? Na proposta, nós temos um princípio que é bacana você colocar no seu caderno, que é o princípio da vinculação ou da obrigatoriedade da proposta. Isso é muito importante. Por quê? Porque, uma vez manifestada a vontade, via de regra, essa manifestação, independente do aceite da outra parte, independente do consentimento da outra parte, ela já cria esse vínculo. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, com a hipótese do artigo 429, que trabalha com uma oferta pública, perfeita. A oferta é uma proposta e ela já cria um vínculo negocial, tá bom? Nós temos alguns exemplos já em sala de aula, no sentido de que, se eu estou navegando na OLX e estou vendo lá um valor, aquilo dali é uma oferta pública, significa dizer que é uma proposta que não tem um público específico e ela vai vincular, perfeito? A proposta, portanto, segunda etapa de uma relação contratual, ela cria vínculo, ela está pautada no artigo 427, e o princípio que sustenta a proposta é o princípio da vinculação ou da obrigatoriedade, tá? Mas nós temos exceções à vinculação da proposta. É o outro tópico que você vai botar no seu caderno, porque nós temos três hipóteses de não vinculação da proposta. A primeira dela é quando contiver prazo, perfeito? Se tiver prazo, a proposta não vai criar vínculo. Em função das circunstâncias ou em função da natureza, são outros dois tópicos, respectivamente. Então, quais são as exceções à não vinculação da proposta? Primeiro, prazo. Se eu disser que vou comprar um carro em 3 dias, nos 3 dias subsequentes à minha manifestação de vontade, a proposta vai criar vínculo. No quarto, já não cria. Então, o prazo, o lapso de tempo, cria esse vínculo. O segundo requisito de não vinculação da proposta é a natureza do negócio, perfeito? Então a gente pode utilizar enquanto exemplo o próprio artigo 429 do Código Civil, tá? Que fala de não vinculação. Por quê? Olha que coisa interessante. Eu falei para vocês que a oferta pública ela vincula, mas o lojista, em decorrência da natureza do seu negócio, não pode ofertar para um número indeterminado de pessoas, porque o estoque, em função da sua natureza, existe uma limitação. Então, em decorrência da natureza, o exemplo, o próprio estoque de uma loja, em decorrência do prazo ou em razão das circunstâncias, que é aqui que a gente para pensar um pouco, porque existem contratos que, em função das suas circunstâncias, não tem nada a ver da natureza, não tem a ver do prazo especificamente, mas em função das circunstâncias que foi formalizado, ele também não vai criar vínculo. E aqui eu estou citando no seu caderno, você vai botar o artigo 428 do Código Civil, tá? O que fala o artigo 428. Ele fala que a proposta ela não vai criar vínculo, tá? Ela não vai ser obrigatória em quatro hipóteses. O que é bacana a gente falar antes de entrar em cada hipótese? O interessante é a gente pensar que o inciso 1 do artigo 428, ele fala da proposta feita entre presentes, tá? Então tem uma circunstância específica quando a proposta é feita entre presentes. O inciso 2, 3 e 4 do artigo 428 fala, respectivamente, de três hipóteses de não vinculação entre ausentes, propostas feitas entre ausentes, e a gente vai falar sobre elas. É só uma primeira observação. O que é que diz o inciso 1? Então, só para poder recapitular, tá? No seu caderno, você vai botar o tópico de formação contratual. O primeiro tópico vai falar de fase de pontuação ou negociação preliminar. O segundo tópico, você vai falar sobre formação contratual, perfeito? Aliás, você vai falar sobre proposta. Você conceitua a proposta. Você coloca o artigo que a proposta está. Você vai criar um segundo subtópico dizendo das exceções de não vinculação da proposta. A primeira hipótese é o prazo, a segunda hipótese é a natureza. Até aqui a gente já tinha abordado em sala de aula, perfeito? Só que aqui agora a gente está com continuidade, porque a gente vai falar sobre circunstâncias do negócio jurídico, regras presentes no artigo 428. Essa aula é importante, esse áudio é importante você ouvir conjuntamente com o material que eu já enviei para você e conjuntamente com o Código Civil. Você vai acompanhando e vai pausando e vai fazendo suas anotações. A continuidade do caderno deve ser a mesma daquelas que nós já formalizamos em sala de aula, tá bom? O que é que fala? Primeira hipótese, entre presentes, perfeito? No seu caderno você pode botar a letra A. A proposta não vai vincular entre presentes se for feita sem prazo, entenda, olha, é uma proposta feita sem prazo entre presentes, mas olha a relevância aqui, ó. Quando não for imediatamente aceita. Olha que coisa interessante. Nessa primeira hipótese do inciso 1 do artigo 428, a gente está falando de propostas que têm um caráter imediatista. Exemplo, se eu falar, vendo uma caneta agora, ou é pegar ou largar, agora ou nunca. Então, quando a proposta for formulada dentro dessa estrutura, nós podemos construir que a proposta não vai criar vínculo se ultrapassar do prazo. Então, se eu cheguei para Jéssica e falei, Jéssica, vendo o meu carro agora por R$1.000, é pegar ou largar. Daqui a 30 minutos, Jéssica volta, via de regra, essa proposta não vai criar vínculo, porque entre presentes ela não cria se não tiver prazo e não for imediatamente aceita. É lógico que nós temos que interpretar as circunstâncias sempre pautadas em boa fé para saber se vai ou não criar vínculo, se pode ou não ser considerada como vinculante a proposta realizada. As três próximas hipóteses que eu vou falar são hipóteses criadas pelo legislador entre propostas feitas entre ausentes, tá bom? Qual é a primeira observação que eu tenho que dizer? Isso daqui é muito importante, porque no seu caderno você tem que botar essa observação que contato telefônico, ou via internet, o WhatsApp, via meio de telecomunicação presencial, não são consideradas entre ausentes. Então perceba, se eu estou na Bahia, estou numa ligação telefônica com um sujeito no Rio Grande do Sul, se ele faz uma proposta ali, essa proposta, embora não estejamos no mesmo espaço e ponto físico, ela não é considerada entre ausentes, perfeito? Essa proposta é considerada entre presentes. O Código Civil deixa muito isso claro, que presentes são todas as pessoas que mantêm contato direto e simultâneo uma com a outra, tá bom? A exemplo, a gente pode falar daquelas que tratam de negócios pessoais ou que utilizam meios de transmissão imediata de vontade. Então você pode pensar o telefone, por exemplo, é um meio imediato de transmissão de vontade, é considerado entre pessoas presentes. Ausentes, para fins de Código Civil, você pode anotar isso, são aquelas pessoas que não mantêm contato direto e imediato. Tá bom? São os casos de pessoas, aqui a doutrina ainda aborda isso, de tom crítico, porque o legislador, quando criou estas três hipóteses de ausência, pensou na carta e pensou no telegrama, né? O que a gente costuma chamar de correspondência epistolar. Então, na carta, se eu faço uma proposta, querida Maria, vendo meu livro por R$1.000 e mando uma carta para ela, esta proposta feita é considerada entre ausentes, tá? Existem circunstâncias específicas nessa proposta e é sobre elas que a gente vai falar e abordar um pouquinho agora, tá? Então vamos lá. A letra B. O que é que fala o inciso 2, né? Entre ausentes, se a proposta não tiver prazo entre ausentes, olha que coisa legal, não tiver prazo, e tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. A doutrina chama o inciso 2, se você gosta de riscar o código, bote isso, chama a hipótese contida no inciso 2 de prazo moral. Eu mando uma proposta, as partes são ausentes, né? não estão direta e imediatamente vinculadas umas com as outras. Eu mando uma carta fazendo uma proposta. Se não contiver prazo nesta proposta, a gente considera não vinculante quando tiver decorrido prazo suficiente. Então, geralmente em sala de aula, a primeira pergunta do aluno é: o que é e quanto é um prazo suficiente? A resposta para isso é: depende. Depende de quê? Das circunstâncias. Porque se eu estou em Vitória da Conquista, mando uma carta, faço uma proposta, não tem prazo, a outra parte também se encontra em Vitória da Conquista, será que é um tempo suficiente eu aguardar uma vinculação de proposta 6 meses? Eu creio que não. 3 meses? Eu também creio que não. 1 mês? Eu também creio que não. Por quê? Porque das circunstâncias que nós temos hoje do correio, uma carta pode chegar no mesmo dia, 1 dia depois, 2 dias depois... Agora, se eu moro em cima do Himalaia, mando uma carta para alguém que está aqui em Vitória da Conquista, quanto tempo essa carta vai chegar? Então perceba que a nossa interpretação de tempo suficiente deve ser pautada em boa fé, perfeito? A terceira hipótese é uma hipótese mais simples, é proposta feita entre ausentes. Agora olha que coisa legal, se feita entre ausentes, quando não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. A terceira hipótese é mais fácil, porque é proposta feita entre ausentes, mas agora quando contiver prazo. Se eu escrevo uma carta para alguém e boto na carta dizendo: o prazo de vinculação é 10 dias, 15 dias. Olha que coisa interessante, é o prazo que estiver contido neste documento é que vai ser o ditame para a gente saber se a proposta vai vincular ou não. O que é que nós estamos falando até aqui agora? De circunstâncias de não vinculação da proposta. A primeira, entre presentes, quando não for imediatamente aceita. A segunda, entre ausentes, que você já sabe o que é, um ausente e um presente, quando não contiver prazo e já tiver decorrido prazo suficiente, interpretado pela boa-fé. Terceira hipótese, a última que nós falamos, quando a proposta for feita entre ausente e não tiver sido expedido resposta no prazo dado. Agora, a última hipótese de não vinculação nas circunstâncias é a hipótese presente no inciso 4, tá bom? Do Código Civil, que fala que se antes dela ou simultaneamente, olha, eu enviei a carta, antes da carta chegar ou no momento em que a carta estivesse chegando simultaneamente, eu me retratar. Então, se antes da chegada da proposta ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente, a proposta também não vai vincular. Qual é um exemplo que eu acho que você deve botar no seu caderno? Olha que coisa legal. Um exemplo interessante de se botar no caderno é se eu mando uma carta para Nicanor dizendo: Nicanor, eu vendo o meu carro para você e antes dessa carta chegar, eu ligo para Nicanor e falo: Nicanor, vai chegar uma carta, essa proposta não vai vincular. Então entenda, se eu formulei uma proposta entre ausentes e chegar ao conhecimento da outra parte que ela não vai vincular, ela não vinculará. Perfeito? São as 4 hipóteses previstas no artigo 428 do Código Civil. É muito interessante eu falar uma coisa. Essa aula toda é uma aula bem de conteúdo, tá bom? A gente tá seguindo um fluxo bem interessante aqui. Você pausa, anota e volta, pausa, anota e volta. Então, hoje Esse áudio vai estar disponível nas principais plataformas, tá? Além disso, você vai ter um link, se você não baixar nenhum aplicativo, você vai conseguir se você fizer o cadastro do site. Então, quem já usa Spotify vai poder utilizar o Spotify tranquilamente. Eu já tenho um canal lá específico, vai estar no link desse áudio, perfeito? Pois bem, a terceira etapa de uma relação contratual se chama aceitação, tá bom? O que é aceitação? Aceitação nada mais é do que a aquiescência, né? A manifestação de vontade, o aceite de uma proposta que foi formulada anteriormente. Então, trata-se da manifestação de vontade, aceitando o oblato, né, o que nós chamamos, o aceite de quem adere à proposta que lhe foi apresentada. Perfeito? É muitíssimo interessante a gente falar uma coisa, que por se tratar de manifestação de vontade, isso é muito importante. A manifestação de vontade deve ser sempre externada sem vício, tá? De consentimento. Porque aí nós recairíamos nos vícios sociais e de consentimento, que você já sabe: erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, enfim. Qualquer defeito na manifestação de vontade pode dar ensejo à anulabilidade do negócio, tá? Se tiver algum vício de consentimento. É importante também observar que o aceite fora do prazo, isso é muito importante, ou então, além de ser fora do prazo, com adições, ou com alguma restrição, ou com alguma modificação, ela é considerada uma nova proposta. Então, o aceite com algum tipo de aditivo, fora do prazo, restrição, ou qualquer tipo de modificação, ela é chamada de contraproposta. Tá? E aí a gente tem que levar a regra contida no artigo 431 do Código Civil. Olha que coisa legal. Cada nova proposta é uma contraproposta. E você já sabe que a proposta vincula. E se eu dei 10 contrapropostas, é a última que irá criar vínculo. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. É a última contraproposta. Perfeito? Então, quando não houver aditivo, quando não houver restrição, quando for feita dentro do prazo, não tiver nenhuma modificação, a gente chama isso de aceite, que nada mais é do que a aquiescência da proposta que foi formulada. É muito legal, porque assim como nós temos as regras de não vinculação da proposta, que você já sabe, tempo, circunstâncias e natureza, nós também temos regras de não vinculação do aceite, muito parecidos, diga-se de passagem, com as regras de não vinculação da proposta. Agora, é bacana falar sobre a proposta feita entre ausentes, perfeito? São regras bem parecidas com as regras de não vinculação da proposta. Mas para que eu trabalhe com as hipóteses, a gente precisa saber quais são as teorias que a doutrina explicam a formação do contrato entre ausentes, tá bom? Olha que coisa interessante. A primeira teoria que nós temos, ela se chama teoria da cognição, tá? Que ela fala que a resposta do aceite só é o aceite quando a resposta chega ao conhecimento do proponente. Essa é a primeira teoria. Aí nós temos uma segunda teoria, que é chamada de teoria do conhecimento ou teoria da agnição, tá? Que ela se divide em três outras, que é a teoria da declaração propriamente dita, que nada mais é que o contrato ele se forma no momento do aceite. Nós temos uma segunda teoria, a teoria da expedição, que na verdade o contrato ele se forma no momento da sua resposta. E nós temos uma subteoria da recepção, que o negócio ele só é considerado formalizado, tá? Quando o proponente ele efetivamente recebe esta resposta. Então, como nós estamos falando com aceite, qual será a teoria que o Código Civil adotou? É considerado aceite e formulado o vínculo contratual quando a parte acha que sabe, teoria da cognição, ou quando a parte envia, quando a parte expede ou quando a parte recebe, né? Aqui eu estou pensando na outra parte, né? E talvez, norteados pela boa-fé, a gente escolha a última teoria, como teoria da recepção. Mas, na verdade, o artigo 434, ele deixa muito claro qual é a teoria que o legislador escolheu para formular o vínculo contratual. No que se refere a aceite, fala o artigo 434, que os contratos entre ausentes, olha que coisa, tornam-se perfeitos desde a aceitação, desde que a aceitação é expedida. Então, a teoria adotada no Código Civil é a teoria da expedição. Perfeito? A última etapa é a etapa de conclusão, que é uma etapa muito próxima. Então, formulado o aceite, conclui-se o vínculo contratual. Tá bom? Muito bem, pois bem. Tem um tópico que eu acho que é importante a gente poder falar, que é a oferta formulada em relação de consumo. Nós já tínhamos materializado isso em sala de aula, mas é importante a gente falar que em um vínculo negocial, em um vínculo contratual, quando estamos abordando relação de consumo, nós temos de um lado o fornecedor de serviços ou produtos e do outro lado nós temos o consumidor, que é o elo vulnerável, o elo hipossuficiente da relação negocial, contratual. E aí nós temos regras específicas no que se refere à proposta e no que se refere a aceite. É muito bacana porque aqui eu estou evocando o artigo 35 do CDC, que fala o seguinte, ó. Na verdade, a nossa interpretação do artigo 35, porque se o fornecedor de produto ou serviço ele se recusar a cumprir a oferta, perfeito? A apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente. Olha, quais são as possibilidades que o consumidor tem mediante um defeito na proposta formulada pelo fornecedor de serviços ou produtos? Ou ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação. Então, cheguei no supermercado, estava lá dizendo R$1, quando na verdade é 10, você pode exigir forçadamente que seja cumprida aquela oferta pública, perfeito? Você pode aceitar um outro produto, se tiver algum defeito, é possível a substituição por algo equivalente, tá? É uma faculdade das relações de consumo, né? E não direito do fornecedor. Isso é muito bacana, interessante a gente poder materializar isso. Ou ele pode também rescindir o contrato. Rescinde-se o contrato com direito integral à restituição de quantia que foi eventualmente antecipada. Tá? É muito interessante, sempre pergunta se atualiza-se monetariamente. Atualiza-se monetariamente. Se houver perdas e danos, indeniza-se se houver perdas e danos. Tá? Então, o que é que nós tratamos aqui na aula de hoje? A gente revisou em 2 minutos. Aquilo que nós já havíamos falado em sala de aula. Nós estamos trabalhando com o tópico de formação contratual. Primeira etapa, etapa de negociação preliminar ou pontuação. Segunda etapa, proposta, vincula, mas tem exceções. Terceira etapa, aceite, vincula, mas tem exceções. Dica de ouro. Claro, respeitadas as suas peculiaridades, as mesmas hipóteses de não vinculação da proposta também podem ser aplicadas na não vinculação do aceite. Isso é muito importante. A última hipótese é a conclusão do contrato, que entre presentes conclui-se o contrato quando ele for imediatamente aceito. Entre ausentes, a gente reproduziu a regra do artigo 434. Conclui-se um contrato quando houver a expedição do aceite. Teoria da expedição. Não é a teoria da cognição, nem da propriamente dita, nem é a da expedição. E, por último, convém aqui a gente falar do lugar do contrato, né? Regra presente no artigo 435 do Código Civil. Entende-se como concluso uma relação contratual no lugar em que foi proposto, aceite ou negociado preliminarmente. Qual é o lugar do contrato? Da pontuação, onde foi feita a proposta, onde foi feito o aceite. Existem relações contratuais que podem ser feitas cada etapa em um local. Imagine a situação que eu negocio preliminarmente saindo de Guanambi Né, fase de pontuação em Guanambi, tô indo de carro. Quando chego em Itapetinga, eu faço uma proposta. Quando chego em... Eu acho que eu falei errado as cidades, mas quando eu chego em Salvador, eu faço, tô de helicóptero. Faço, aceito. E quando chego em Vitória da Conquista, eu entrego. Qual é o lugar do contrato? Lugar do contrato. É o lugar da proposta, é o lugar da negociação preliminar, o lugar do aceite ou o lugar da entrega. O Código Civil fala sobre isso no artigo 435, que considera-se como lugar do contrato, tá? O lugar em que foi proposto. Olha que coisa legal. É lugar do contrato, o lugar onde criou-se, é dica aqui, o primeiro vínculo contratual. Aqui agora a gente finaliza o conteúdo trazendo algumas observações. Esse conteúdo é um conteúdo maciço, perfeito? Então você tem que ler, ouvir o áudio, é bacana porque você pode estar malhando dentro de casa, jantando, comendo, antes de dormir, você pode estar ouvindo esse áudio, tá, da aula. Mas eu oriento que você pegue esse áudio, que você vai pausando de segundo em segundo, de minuto em minuto, vai pegando as informações, botando no seu caderno, estruturando muito bonitinho. Além disso, você já tem aí um material impresso relativo a essa disciplina. Além disso, você tem as videoaulas gravadas. Eu tenho um dia específico que eu vou estar passando para vocês para a gente estar conversando ao vivo via Instagram. Então, se você teve qualquer dúvida na matéria, a aula no Instagram, ao vivo, a gente vai poder estar conversando e vai poder estar tirando dúvidas, tá bom? E aí eu finalizo esse nosso encontro como eu sempre finalizo os nossos encontros, desejando cuidado para você, que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, qualquer problema que tenha, pode mandar mensagem. Um forte abraço, valeu!